trouxe para o debate, fazendo algumas referências, e por isso também me sinto um pouco mais à vontade para lhe deixar duas ou três questões. Uma delas que ia colocar, a senhora deputada Marisa Matias já colocou, e de facto diz respeito à regulamentação de um ato legislativo em concreto. Bem sabemos que o governo do Partido Socialista, o anterior governo, não regulamentou em devido tempo a legislação relativa à despenalização da morte assistida. E bem sabemos que o não fez, mas não o fez intencionalmente. Ou seja, não tomou conscientemente uma decisão de dizer eu não vou regulamentar este ato legislativo. E a pergunta que tem que dirigir ao Sr. Ministro, faça declarações contraditórias, não coincidentes, entre membros do mesmo governo que faz parte, é que o atual governo tem dado uma resposta distinta. Tem sublinhado que há uma decisão que aguardamos do Tribunal Constitucional e até essa decisão ser proferida, não, o governo não regulamentará este ato. Esta foi uma das respostas que foi dada. Ora, face à nossa ordem constitucional, como o Sr. Deputado António Filipe já deu nota, e como já a Sra. Deputada Marisa Matias deu nota, esse não é o tratamento que é dado a uma matéria que esteja pendente de decisão. A lei está em vigor, a lei deve ser cumprida e, consequentemente, deve ser regulamentada de forma a não frustrar as competências exercidas no devido tempo e no devido local pela Câmara, e, portanto, é mesmo necessário que o Governo clarifique, então, se vai ficar à espera de uma decisão violando o espírito que está subjacente ao perfil das decisões do Tribunal Constitucional, ou se, efetivamente, vamos continuar a aguardar por uma regulamentação que tarda. Finalmente, uma última nota, não tem a ver com o objeto deste debate, mas em matéria de audições regimentais, devo dar nota, Sr. Ministro, era fundamental que aqueles senhores ministros que ainda não tiveram a possibilidade de comparecer às primeiras audições regimentais nesta Câmara o fizessem com a maior brevidade possível. Esse é um instrumento de primeira linha do escrutínio parlamentar que está em falta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Embora não tenha tempo para responder, passo a palavra para o fazer ao Sr. Deputado Henrique de Freitas, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, este debate parlamentar tem lugar numa circunstância em que o poder político dá sinais públicos de desrespeito pelas instituições. Estamos, portanto, a falar de uma fiscalização da atividade do Governo que atravessa dias difíceis, diria mesmo dias estranhos. É um ministro que insulta as Forças Armadas chamando-as de camelos e burros, e outro que num debate televisivo numa estação CMTV é interrogado sobre este mesmo assunto e durante sete vezes, em dois penosos e sofríveis minutos, declara que não tem nada a declarar.
Muito bem.
Governo complicado este. Mas esta expressão, que não tem nada a declarar, faz a ponte para o tema que estamos aqui a tratar. Porque o anterior governo também não tinha nada a declarar.
Ora bem.
Não respondeu a 226 perguntas dos senhores deputados.
Verdade.
E não respondeu porquê? Se calhar não queria que soubesse a resposta, porque as respostas seriam inconvenientes. Mas se as respostas são inconvenientes, as perguntas não o são. Vou deixar aqui duas. Permitiu ou defendeu o anterior governo a entrada de pessoas trans e não binárias nas Forças Armadas? Defendeu o anterior governo que o princípio constitucional de Forças Armadas constituídas exclusivamente por cidadãos nacionais fosse defendido? E digo isto, o governo certamente dirá que sim, porque a bancada rosa pintou-se laranja e a bancada laranja quis mesmo muito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo tempo para responder, passamos à próxima intervenção. Está inscrito o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Embora por vezes desfasado quanto à oportunidade de questionamento dos governos, como é aqui já patente hoje, o relatório do progresso de escrutínio e da atividade do governo é, em todo o caso, um instrumento útil. Uma primeira nota sobre o volume ainda considerável de leis da Assembleia que não estavam adequadamente regulamentadas no termo dos períodos em análise, primeira e segunda sessão legislativa. 9 das 3 aprovadas na primeira sessão que o deveriam estar no final desse período e 27 das 38 obrigatórias no final da segunda sessão da anterior legislatura. No final da primeira sessão havia 118 leis acumuladas desde 2003, cuja regulamentação ainda não tinha sido aprovada, ainda que algumas o tivessem sido de forma parcial. um volume que subiu para 120 no termo da legislatura. A segunda nota refere-se ao conjunto de atos cuja omissão frustra os autores das iniciativas e defrauda os cidadãos quanto ao que se decidiu nesta Assembleia, incluindo em sede do Orçamento de Estado, e que fatalmente caducaram. Só para dar alguns exemplos, a norma sobre a prorrogação da linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas, a relativa ao Plano Nacional de Combate ao Racismo, o artigo sobre o regime excepcional do trabalho suplementar dos médicos nas urgências, o apoio às cooperativas de habitação. A terceira nota versa uma parte muito significativa da atividade dos partidos, a das perguntas ao Governo, boa parte das quais não obteve resposta. 153 na primeira sessão legislativa e 73 na segunda. Só o PCP, senhores deputados, representa 1/5 do total das perguntas não respondidas, apesar de ter questionado o Governo sobre matérias tão importantes como a criação do Centro de Formação do Tapete de Arraiolos, o encerramento da Escola Profissional de Arqueologia, o recálculo do valor das pensões, os juros sobre os depósitos a prazo, as espécies invasoras, o investimento nos laboratórios do Estado, os prejuízos com o encerramento de 101 lojas no Centro Comercial Stop, a negação da proteção na doença a 1.893 professores, a ilegalidade dos aumentos das taxas da ANA Aeroportos, a situação dos produtores do Baixo Mondego ou os cortes nos apoios à agricultura. O desafio que aqui deixamos ao Governo é que corrija esta trajetória e este passivo de regulamentação e de resposta aos grupos parlamentares. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Só por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Nós temos hoje aqui a circunstância deste relatório não estar de escrutínio, da atividade do Governo não estar a ser feita pela mesma força política. No entanto, não podemos deixar de referir que, olhando para o mesmo, há aqui uma marca de continuidade que efetivamente passa não só por um lado, porque temos quase 20% das perguntas e requerimentos que são feitas por este Parlamento que não foram respondidas, cerca de 35% das leis aprovadas no Parlamento não foram regulamentadas e 45% das normas do Orçamento de Estado para 2023 não foram regulamentadas ou caducaram. E, infelizmente, faz um pouco jus àquela que é a velha máxima de Camões, que mudou-se os tempos, mudou-se as vontades, mas se é verdade que mudámos de governo, não é menos verdade que continuamos por ter uma ausência de regulamentação e de execução. Exemplo disso é o Orçamento de Estado de 2024, que continua com múltiplas dimensões a por executar, a começar pela proteção animal. Por outro lado, também, continuamos com perguntas feitas por este Parlamento que têm sem resposta e que mais depressa temos o Governo a responder aos órgãos de comunicação social do que à Assembleia da República. Se não vejamos, quando quisermos saber o prazo de isenção do IMI, quantos municípios é que já tinham aplicado, não obtivemos resposta pelo Governo, mas, através de órgãos de comunicação social, ficámos a saber essa mesma resposta. A lei da morte medicamente assistida continua por regulamentar, um veto até político, quando deveríamos ter aqui não só um cumprimento daquilo que foi vontade desta Assembleia, como verificamos isto também no...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Os Srs. Deputados todos assinalaram a singularidade deste debate por ser referente a um Governo que já não se encontra em funções. De facto, mais singular que isso, só intervir o deputado de uma bancada que não fazia parte do Parlamento na altura em que esse Governo exercia funções e, portanto, na altura a que diz respeito este relatório. Ainda assim, obviamente, porque diz respeito a matérias que são do exercício das funções parlamentares e da relação entre órgãos de soberania, é importante assinalar aqui alguns pontos. Obviamente que nem todos estes itens são iguais, já que foi assinalado, e é verdade, que, por exemplo, autorizações legislativas não podem ser vistas, o incumprimento de autorizações legislativas não é em si um desrespeito do Governo pela Assembleia da República, porque o Governo pede uma autorização e pode ou não concretizá-la. O mesmo se diga, ou parecido se diga, relativamente aos projetos de resolução e às recomendações. O Parlamento tem o poder de recomendar, mas não tem o poder de obrigar e, portanto, o Governo é escrutinado politicamente por responder ou não positivamente às recomendações que o Parlamento faz. Mas o mesmo já não se pode dizer sobre as perguntas que os deputados fazem ao Governo. E aí confesso que fiquei surpreendido, não me lembro de, em alguma legislatura, ter acontecido o que vem relatado neste relatório, que é, para além do nível de resposta ser muito baixo, haver ministros do anterior governo que não responderam a uma única pergunta. E isto, de facto, eu ouvi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves apresentar uma justificação que era porque muitas vezes as perguntas já foram respondidas a outros senhores deputados e, portanto, por isso é que não são respondidas novamente. Ora, eu não vejo como é que esse critério se pode aplicar a um ministro que não respondeu a nenhuma pergunta que lhe foi feita. E aí sim devo dizer, eu espero, tenho ideia que não, mas espero que não haja nenhum ministro deste governo que não tenha ainda respondido a nenhuma pergunta. Acho que não. Mas é um manifesto de respeito a alguém que tem a oportunidade de servir o país enquanto ministro, não ter sequer a decência de responder às questões que são colocadas pelo órgão de fiscalização que representa todos os portugueses, que é a Assembleia da República. Por isso, destas recomendações, acho que para uma maioria que neste momento suporta um governo, é obviamente importante também assinalar as insuficiências para poder cumprir melhor aquilo que é desejável. Uma articulação positiva entre poder executivo e poder de fiscalização, uma articulação mais positiva entre governo e Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Tomando aqui um ponto de partida diferente do que tiveram os uso e as colegas deputados e deputadas, e sem prejuízo das opiniões que emitiram, eu acho que não tem nada de estranho, nem bizarro, nem singular este debate. Porque não interessa para os efeitos deste debate se é este governo de turno ou aquele governo de turno, quem é que era o partido que lá estava, quem é que eram os ministros, as suas caras, os seus nomes. O que interessa é a continuidade do Estado e das instituições do Estado e as relações entre dois órgãos de soberania como o Parlamento e o Governo. E a melhoria contínua que deve ter a democracia no nosso país do ponto de vista do acompanhamento daquilo que andamos aqui a fazer. Os nossos concidadãos sabem isso perfeitamente e querem sentir, querem perceber que não andamos a votar resoluções ou leis que depois não sejam regulamentadas, que não sejam implementadas ou que o Governo só siga as recomendações puramente se lhe apetece ou não. Nas resoluções que aprovámos, e foram 131, eu, do que pude ver destes relatórios, percebo que o Governo planeia introduzir algumas das recomendações que votámos numa resolução nossa sobre água e que acompanhou recomendações do Parlamento na resolução sobre embargo ao gás russo. E sabemos que o fez, porque o Conselho Europeu assim o determinou. No resto, deixa muito a desejar aquilo que o Governo pode fazer, inclusive é quando não concorda, porque aí pode-nos dar o reporte dizendo que não concorda e por que razão pretende não seguir a resolução. Há muito a melhorar e acho que este Governo o deve fazer, porque independentemente de quem é o partido que momentaneamente ocupa a função executiva, temos a obrigação de fazer melhor do que aquilo que aqui está. E por isso faço três perguntas ao Sr. Ministro. Em primeiro lugar, recapitulo aquilo que disse aqui a deputada Marisa Matias, é importante saber o que é que o Governo pretende fazer sobre a lei da morte medicamente assistida, sobre a qual tem uma obrigação de regulamentação. Em segundo lugar, uma obrigação que decorre do Orçamento de Estado, que é ele próprio uma lei, que é de regulamentar o Fundo de Emergência na Habitação. Desde 1 de janeiro deste ano, que por uma iniciativa do Livre, 1/4 do imposto de selo das transações imobiliárias vai para um Fundo de Emergência na Habitação, para, por exemplo, fazer face à questão que tem a ver com os novos sem-abrigo. As pessoas que têm trabalho, mas não têm teto, e que são cada vez mais no nosso país. Quando é que o Governo vai, finalmente, regulamentar o Fundo de Emergência na Habitação? Em terceiro lugar, no Governo anterior nós tivemos uma média de 7 autorizações legislativas por ano durante a vigência do último Governo. Ora, este Governo já vai em 10 autorizações legislativas nos poucos meses que tem de vigência. Aqui a questão é, não considera o Sr. Ministro que esse aumento de uma forma de governar que é centrada no Executivo e centrada no governar por decreto não transmite ela mesmo, só nos poucos meses que este Governo já leva de vigência, um retrocesso nas relações de confiança entre os órgãos de soberania? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares e não tendo a mesa mais inscrições, passamos ao encerramento.